Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 33, é o texto que eu quero usar para estar ministrando essa manhã, conversando com vocês. Queridos, estamos vivendo o mês do sobrenatural, estamos com essa temática sobrenatural. E eu iniciei no primeiro domingo, domingo não passado, retrasado, falando sobre intimidade aqui, no primeiro domingo. E eu abri ali um pouco, né, sobre esse assunto intimidade. E hoje eu quero dar continuidade. E no dia que nós conversamos aqui, domingo retrasado, eu fiz algumas perguntas a vocês. Como está o seu relacionamento com Deus? Como você tem desfrutado da sua intimidade com Deus? Como tem sido o seu relacionamento diário com o Senhor? Como você avalia o seu nível de relacionamento com Deus? Dei o exemplo, olha, se fôssemos colocar um medidor aqui na porta, não só de aferição de temperatura, mas sim do seu nível com Deus, estaria, né, baixo ou estaria um nível alto, né? Se fosse ver como a bateria do seu celular ali, só está um pontinho, né? Ou já está quase acabando ou não, está com a bateria cheia. Como está o seu nível, né? Nós provocamos vocês no primeiro domingo para você se despertar para isso, porque sabemos que é a intimidade com Deus que vai nos elevar ao nível do sobrenatural, que vai abrir portas para o sobrenatural. E conversamos um pouco sobre isso no primeiro domingo de fevereiro. Semana passada, o pastor Luciano ministrou uma palavra abençoadíssima aos nossos corações. Fui muito edificado pela palavra dele. Aliás, todas as palavras nesse mês têm sido muito fortes. Ontem à noite fomos muito ministrados aqui nos jovens da igreja. A pastora Adriana trouxe uma palavra abençoada, mas ao final tivemos um mover de Deus aqui tremendo. E hoje eu quero dar continuidade a tudo isso. E eu quero usar a vida de Moisés, alguém que eu olho para ele e eu vejo que ele me inspira a ter intimidade com Deus. E o texto de Êxodo, capítulo 33, a partir do versículo 7, diz assim: Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda. E olhavam pelas costas, até ele entrar na tenda. Uma vez Moisés dentro da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava o Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém o moço, Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem há de enviar comigo. Contudo disseste: Conheço-te pelo teu nome. Também achaste graças aos meus olhos. Agora, pois, achei graça aos teus olhos. Rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não faça subir deste lugar, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e teu povo? Não é, porventura, em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, e de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então disse: Rogo-te que me mostre a tua glória. Pai, oramos na autoridade do teu nome e pedimos graça e favor sobre as nossas vidas. Colocamos, Senhor, essa manhã diante de ti, Deus, sobre a vida de cada um que aqui está, Senhor, presencialmente, mas cada um também que está online, na sua casa, cultuando a Deus neste momento. Pedimos que a mesma graça e unção que está neste lugar possa invadir essa casa, esse lar, e que o Senhor possa fazer maravilhas, Senhor. E que, Deus, possamos ouvir a Tua voz, Pai. Que a palavra desta manhã possa ser rema para as nossas vidas, Senhor. Nós queremos repreender todo principado, potestade, tudo aquilo que possa tirar a nossa atenção nessa hora. Queremos repreender na autoridade do nome de Jesus e queremos abrir os nossos ouvidos espirituais para ouvir a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Sabe, queridos, às vezes nós vemos grandes homens de Deus fazendo proezas, grandes homens de Deus sendo usados, né, de forma sobrenatural por Deus, mas desconhecemos os bastidores da vida desses homens, desconhecemos os bastidores da vida dessa pessoa, o que realmente sustenta eles em fé, o que realmente sustenta eles na palavra, o que realmente sustenta eles naquela vida do mover do sobrenatural, sabe? E Moisés é um desses exemplos, desses grandes homens que nós olhamos, né, para a palavra, olhamos homens que caminhamos, homens que conhecemos, e vemos o quê? Que Moisés foi um grande desses homens, um grande líder também, né? Ele tinha ali mais de 3 milhões de pessoas para pastorear, um grande rebanho. E como você faz para cuidar de pessoas, né, quantidade de pessoas como essa? E algo que nós sempre falamos aqui na igreja, né? Todos nós fomos chamados para liderar, alguns foram chamados para liderar 10 pessoas, outros 20 pessoas, outros 50 pessoas, outras 1.000 pessoas, outras 10.000 pessoas. Todos nós somos chamados para liderar. No mínimo, você foi chamado para liderar a si mesmo. Então, você foi chamado para liderar. Foi chamado para liderar sua casa, sua família. Você foi chamado em algum nível, fomos chamados a liderar. Aqui, Moisés, com uma grande multidão acompanhando, andando com ele, seguindo ele, ele necessitava totalmente da capacidade do Deus vivo para ele viver esse sobrenatural. E eu quero essa manhã compartilhar aqui algumas verdades em cima desse texto que nós acabamos de ler, verdades essas que nós precisamos aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia, e eu tenho certeza que, assim como Moisés, se você aplicar também na sua vida algumas chaves que ele coloca aqui para nós, você também vai viver no sobrenatural, você também vai viver experiências fantásticas, você também vai viver coisas extraordinárias, você também vai ver o mover de Deus, o favor de Deus sobre a sua vida, amém? A primeira coisa que nós aprendemos aqui com Moisés é que ele possuía o quê? Uma disciplina. Sabe, querido, e não tem como nós começarmos a falar de um relacionamento, de uma intimidade, de um mover, sem colocar o primeiro pilar em cima disso, que é a disciplina. Todos nós que queremos ter uma vida para com Deus, precisamos ter disciplina. Você olha, talvez, hoje, pessoas que, como estava dizendo, grandes homens que são usados por Deus, grandes homens que têm cultura, que são usados na plataforma, mas não só aqui na ministração da palavra, às vezes com palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, ou, né, na área da libertação. Hoje tenho aqui meu grande amigo, pastor Getúlio, pastora Helda também, né, um casal de amigos de muitos anos. Getúlio é amigo, né? Antes ainda até da Alcance, antes de iniciarmos a comunidade Alcance, eu conheci, o pastor Luciano me apresentou, tem um ministério fantástico nessa área de libertação, seu filho Mateus também o acompanha. Mas você olha, por exemplo, grandes homens assim, né? Essa semana retrasada, eu estou usando o Getúlio aqui como exemplo, porque a semana retrasada estava conversando com ele, estava em casa tomando um café, e aí ele falou assim: olha, eu estou vivendo um tempo maravilhoso, talvez no meu ministério é o tempo que eu mais estou me dedicando à palavra, à leitura, né? Então, realmente, quando você vê alguém em cima da plataforma ministrando, né, tanto palavra, louvor, adoração, existe um secreto por trás disso. Nada acontece no público se antes não acontecer primeiro no secreto. Nada acontece aqui para as pessoas olharem e verem, né? Pastor Luciano, uau, que homem, que palavra que ele tem. Sabe quantas vezes o pastor Luciano já leu a Bíblia? Sabe quantas vezes, quantas renúncias ele já teve para viver o que ele vive hoje? Não foi por acaso, não foi tropeçando, que um dia ele estava lá andando, acordou, né, sendo um mestre na palavra. Não, é anos de dedicação, é disciplina. Então, aonde você quer chegar? Você precisa entender, essa palavra, disciplina, ela é fundamental para você chegar aonde você deseja. Aqui, Moisés, a palavra fala que ele armava a tenda, né? A Bíblia diz que ele costumava fazer isso. Isso estava no seu dia a dia, isso estava ali já no seu roteiro do dia dele. Não era algo que ele falava: não, hoje eu não tenho nada para fazer, eu vou armar a tenda. Hoje eu estou livre, estou tranquilo, eu vou armar a tenda para orar. Hoje eu vou ter um tempo com Deus. Não, a Bíblia fala que ele costumava, o versículo 7 diz assim: ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si. Fora, bem longe do arraial. Ele saía, imagina 3 milhões de pessoas, gente, é gente, demais da conta. Se ele fica ali vivendo, tentando resolver os problemas das pessoas, tentando conciliar situações, tentando resolver tudo, atendendo, ele não tem tempo. Aliás, ainda que ele tire ali e fale assim: ó, eu vou tirar um tempo aqui, imagina o barulho de gente e tal. Então a Bíblia fala que ele armava a tenda, onde? Fora, ele se retirava. Isso mostra o que aqui? Algo que eu e você precisamos ter para caminhar nessa disciplina, armar algo fora. Talvez, o que é o fora? Talvez é o quartinho lá da sua casa. Talvez é aquele lugar onde você sabe que ali no celular é ruim o sinal de celular, para ninguém te incomodar, porque pensa no lugar onde as pessoas vão te achar, ou o inimigo vai fazer, você perder o foco, é na hora da oração. Então, talvez você possa: poxa, pastor, eu não tenho espaço, a minha casa, eu moro com os meus pais, nem todos são cristãos ainda. Cria espaço para fazer isso, né? Já falei isso, nós temos uma sala de oração aqui na igreja aberta de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas. Vem para a igreja, teu trabalho, às vezes o banheiro. Eu lembro que durante muitos anos eu usei o banheiro da empresa onde eu trabalhava como altar, como lugar de oração, porque era um lugar ali que eu tinha paz. Eu chegava antes, né, do período, do meu horário de trabalhar, chegava antes ali de bater o cartão. Isso é importante, né? Você também tem essa disciplina de chegar antes do horário. Então eu chegava mais cedo que todo mundo, chegava no banheiro, dobrava meu joelho, orava, colocava minha vida diante de Deus. Precisa criar a disciplina. Por quê? Moisés, ele possuía essa disciplina. E se você não tiver disciplina, aliás, querido, a disciplina ela vai te ajudar em em toda etapa da sua vida, em toda área da sua vida. A disciplina vai ajudar você na sua vida com Deus. A disciplina vai ajudar você na sua vida com sua família. A disciplina vai ajudar você na sua vida familiar. A disciplina vai ajudar você no seu trabalho. A disciplina vai fazer o quê? Com que o dia que tem 24 horas você possa conciliar todas as coisas. A maioria das pessoas, quando falam assim: não tenho tempo. A maioria das pessoas fala assim: ah, o dia precisava ter 48 horas para eu fazer tudo. Não. Se o dia tivesse 48 horas, você também não daria conta. Por quê? Se você não é disciplinado, se você não é organizado, o dia podia ter 60 horas que você ia viver uma bagunça. Então, aqui a gente percebe o quê? Que Moisés, ele tinha a disciplina. E nós precisamos ter isso como um hábito, né? O devocional diário, a oração. Falamos, olha, já que 5 minutos, começa orando 5 minutos por dia, aumenta para 10, aumenta para 20, aumenta para 30. Daqui a um tempo isso vai se tornar um hábito. E depois, querido, ninguém tira mais isso de você. Amém, queridos? Outra coisa que Moisés possui aqui, né? Prioridade. Ele mantinha espaços exclusivos para Deus. Ele tinha lugar que ele deixava reservado. E dentro desse ponto ainda da sala de oração, ou de um lugar na sua casa, ou de um quartinho de oração, enfim, ou até dentro do seu carro, é um lugar o quê? Reservado, exclusivo para Deus. Precisamos ter isso também na nossa vida. O texto diz assim, que ele armava a tenda longe do arraial. Aquela, o que? Eu vejo aqui, era uma maneira dele separar das suas ocupações, das pessoas que ficavam ali batendo talvez na porta da tenda dele, querendo falar com ele, querendo algo dele. Então, ele tinha essa prioridade, ele tinha uma exclusividade, um lugar preparado para isso. Qual é o lugar que você separou para ter a sua disciplina de devocional diário? Sua casa, seu trabalho, na igreja, aonde é isto? É importante você ter isso. E Jesus, ele tinha também isso como algo para a vida dele. A Bíblia fala que ele dedicava tempo orando. Jesus, ele costumava fazer isso e ele nos ensinou a orar. A palavra fala que ele, né, a palavra de Deus fala, fechando a porta e buscando ao Pai o quê? Em secreto. Sabe, na vida agitada que nós temos, e todos nós aqui temos uma vida agitada, se você começar a me falar da sua vida, dos seus compromissos, eu sei que todos que estão aqui, e você que está em casa também, tem uma vida agitada, mas na nossa vida nós precisamos aprender a usar a palavra parar tudo. Para tudo. Para quê? Porque eu vou me dedicar à oração. Às vezes eu converso com algumas pessoas, alguns empresários que vêm me procurar para querer algum conselho na área empresarial, porque durante muitos anos tivemos empresas, negócios, temos alguns até hoje ainda. E aí ele fala: pastor, então sabe o que acontece? Eu fiz isso, fiz aquilo outro, eu peguei aquele dinheiro emprestado daqui, agora eu peguei aquilo outro, eu fiz aquilo outro, e não. Aí, uau! Aí eu falo assim: mas você já parou para orar? Opa, mas peraí. Não, eu busquei dinheiro ali, eu peguei o crédito lá do banco, agora o governo liberou isso, agora o governo liberou aquilo outro, agora... Você já parou para orar? Tem muita gente que vai procurar o banco para emprestar dinheiro primeiro, ao invés de primeiro orar para ver de onde que virá a provisão. Por quê? Está tão atarefado com as coisas e não para tudo. Para tudo e se dedica ao quê? A oração. Ora e espera, ora e age, ora e trabalha, ora e segue em frente. Mas muitas vezes nós invertemos essa ordem. Nós vamos em frente, nós seguimos, nós fazemos, nós batalhamos, e aí o ponto principal, que é a oração, deixamos de lado. Então, é preciso usar a palavra para tudo e se isolar diariamente, não uma vez por mês. Não é quando as coisas apertam, não é quando as coisas estão ruins. Querido Jesus, a Bíblia fala que ele operava milagres, maravilhas, na multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus fez milagre extraordinário. Sabe para onde ele foi depois do milagre? Ele foi orar. Eu e você, sinceramente, irmãos, depois do milagre daquele, uma multiplicação, algo sobrenatural, o que você iria fazer? Você iria para a oração? Provavelmente não, a gente iria postar no Facebook, no Instagram, a gente começaria a escrever um livro, a gente começaria a filmar, gravar aquilo, a gente ia comemorar, sei lá. Mas olha o exemplo que Jesus dá. Depois de um milagre acontecer, ele se retirou para orar. Depois de um milagre acontecer, ele se retirava para orar. E ele tinha isso como disciplina, né? Então, é importante nós entendermos isso. Marcos capítulo 16 diz: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse diante dele para Betsaida. Enquanto ele despedia da multidão, tendo despedido da multidão, subiu ao monte para orar. Muitas vezes temos que sair do meio da multidão. Muitas vezes nós temos que dizer: stop, não dá para esse momento. Porque a multidão, ela nos suga, a multidão, ela sempre, as pessoas, e aqui vem uma palavra para os nossos líderes, né? De célula, supervisores, você que cuida de pessoas, a multidão, ela nunca vai cessar de pedir coisas, nunca vai cessar. E sim, claro, atende a multidão, mas primeiro, mas também, coloca como prioridade a sua vida para com Deus, porque se você não tiver como líder uma vida diária de oração, uma vida com Deus, você não vai ter nada para dar para a multidão. Jesus só tinha algo para dar para a multidão porque ele tinha o seu tempo com Deus, o seu tempo a sós. Os milagres só aconteciam porque ele subia para o monte orar. Então, às vezes eu vejo o líder querendo fazer, eu falo: calma, você não vai conseguir resolver o problema de todo mundo. As pessoas não têm limite, isso é uma verdade. Sempre vão aparecer urgências. Então, para você atender todas elas, o ponto principal, oração. Talvez em muitas orações, em muitos devocionais de você, líder de célula, problemas talvez que estão na sua célula, de casais, de família, vão ser resolvidos pela sua oração também. Então, não abra mão disso, né? De vez em quando, saia do meio da multidão e tire seu tempo a sós com Deus, de oração e intercessão. Só na intimidade você consegue ouvir Deus. É impossível você ouvir Deus no meio do barulho, da confusão. Agora, na intimidade você vai ter o quê? Acesso a Ele. Em outras palavras, estar com Deus é mais do que ouvir falar. Embora Moisés fosse um grande intercessor, seja ele, orava muito pelo povo, né? A palavra fala o quê? Que ele falava com Deus. Ele tinha o quê? Uma intimidade. E sua atitude ali não era só de um pedinte. Deus, me dá isso. Deus, me leva esse povo para a terra prometida. Deus, faz aquilo. Deus, faz um milagre. Deus, não era só de um pedinte. Moisés, ele tinha uma vida de intimidade, de relacionamento. Ele não estava ali só para pedir coisas. Não que esteja errado você pedir coisas. Mas nós não podemos estar com Deus apenas porque queremos algo dele, apenas porque estamos buscando algo dele. Sabe por quê? Porque quando você conseguir algo, você vai deixar dele. Aliás, um dia uma pessoa perguntou: pastor, você acha que Deus não poderia resolver o problema de todo mundo? Eu falei: claro que pode. Aliás, Deus pode resolver o problema de todos nós assim, ó. Assim. Por que que Deus não faz? Porque ele conhece meu coração e ele conhece seu coração. Quantos de nós aqui, se ele fizer assim, resolver todos os seus problemas, em pouco tempo nós não estamos mais aqui na casa dele? Desistimos. Achamos que não precisamos mais. Porque usamos o quê? Deus como um amuleto de sorte. Chegamos nele só porque ele vai nos dar coisas. Chegamos próximo a ele só porque ele tem algo a nos oferecer. Mas Deus quer mais do que isso. Deus não quer que eu me chegue a Ele só porque Ele pode me dar algo. Deus quer que eu tenha um relacionamento com Ele porque eu tenho paixão por isso. E desenvolver essa intimidade é algo tremendo. Olha só no versículo 9 que diz aqui: uma vez, dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se a porta da tenda. E o Senhor falava a Moisés. Uma vez dentro da tenda, uma vez aonde? Orando, uma vez aonde? Tendo intimidade, Deus falava com ele. Uma vez lá na presença, Deus falava com ele. E a Bíblia fala, e o Senhor falava com Moisés. Irmãos, olha só, Deus falava com Moisés face a face. Como qualquer um fala ao seu amigo. Isso é relacionamento. Não é só chegar lá para pedir, me dá, eu preciso. É no relacionamento, é na intimidade. O próprio Deus vai ver a sua necessidade. O próprio Deus que conhece a sua necessidade. O próprio Deus vai lhe conceder aquilo que você deseja, aquilo que você precisa. Como eu falei, não está errado você pedir. A questão é só entrar na presença de Deus para pedir. E Deus não quer que eu esteja na presença dele só pedindo. Deus quer desenvolver um relacionamento, intimidade com ele. E é só na intimidade que você consegue ouvir Deus. É só na intimidade que você vai conseguir ouvir a voz dele. Jeremias capítulo 33, versículo 3 diz: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Olha só, é o próprio Deus dizendo: invoca-me, tenha intimidade comigo, se relacione comigo, e eu, Deus, vou te responder. Tem um relacionamento comigo, que eu vou te responder o que você quer. Aí ele diz: eu vou dar a você, eu vou anunciar a você, eu vou falar para você coisas o quê? Grandes e ocultas, que vocês não sabem, que você não sabe. Então, só que nós começamos sempre essa oração do lado contrário, querendo coisas grandes da parte de Deus, querendo que o Senhor nos dê coisas grandes, que o Senhor se revele a nós. Começamos pelo final, ao invés de começar pelo começo, porque ele diz: primeiro me invoca. Ele não diz, ó, queira coisa grande, busque coisas grandes, coisas ocultas e tal, que aí eu vou anunciar para você, e daí por último você tem intimidade comigo. Não, é o contrário. Primeiro o que eu faço? Eu invoco a presença dele. Depois ele vai anunciar as coisas que ele tem. Nós somos uma igreja reverente e relevante, amém? E algumas pessoas perguntam: pastor, por que alcance uma igreja reverente e relevante? Reverente porque a palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino dos céus e sua justiça. Primeira coisa, a nosso relacionamento para com Deus. Ser intenso nisso, no louvor, na palavra, assim como tivemos o período do louvor, em tudo que fazemos aqui e em todas as nossas reuniões. Reverência ao Senhor. Não é modismo, é reverência ao soberano, aquele, o Todo-Poderoso. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. Irrelevante, as demais coisas serão acrescentadas. Relevante na sociedade, relevante aonde eu estou inserido, relevante no meu trabalho, relevante na minha faculdade, relevante no, na minha empresa, relevante na minha faculdade, relevante na minha escola, relevante aonde eu estou. Eu preciso ser alguém relevante, que as pessoas olhem e falem assim: ei, você é diferente, você tem algo, o que você tem? Você não fala palavrão, você não xinga as pessoas aqui, você não vai falar mal do chefe, você não arruma confusão. Eu vejo que você é um funcionário que se destaca, chega antes do horário. Você é alguém diferente aqui. Tudo que eu peço para você fazer, você faz. Não fica reclamando, você é alguém relevante. E aí a pessoa olha para você: tem algo em você? O que você tem? Irmão, quer oportunidade melhor para pregar o evangelho, se não com a nossa própria vida? Você já imaginou você no trabalho, brigando, fazendo confusão, sendo fofoqueiro, sendo rotulado como fofoqueiro daquele lugar, o mentiroso daquele lugar, o briguento daquele lugar? As pessoas vão perguntar para você: o que você tem? Ah, só para saber, porque eu não quero o que você tem. Então, o que precisamos entender? Que invocar ao Senhor, é algo que eu necessito disso. Nesse livro aqui, Oração de Avivamento, é o livro que eu tirei esse mês para ter como meu devocional e ler ele. Pensa num livro assim que é uma bomba no espírito quando você está orando. Aqui o autor diz assim, ele usa uma frase aqui do J.F. Hugel, diz assim: quando um homem dobra os joelhos e clama a Deus, em certo sentido se torna tão poderoso quanto o próprio Deus. Aí ele complementa: por favor, não me entenda mal, não estou sendo irreverente, estou apenas afirmando que ele diz na sua palavra: clama a mim e respondei-te-ei, derramarei sobre você coisas poderosas que você ainda não conhece. O Todo-Poderoso diz, ele contextualiza aqui o versículo: você ora e eu trabalho. Você ora e Deus trabalha. Se você pedir alguma coisa em meu nome, eu vou fazer. Clama a mim no dia do sofrimento e eu vou livrar você, e você me glorificará. Sabe, queridos, quando você dobra seu joelho, nesse momento da oração, nesse momento da intimidade, é você orando e Deus trabalhando. Agora, muitas vezes, como eu falei, fazemos ao contrário. Nós trabalhamos e queremos que Deus faça algo. Às vezes, muitas vezes, saímos à frente fazendo coisa e pedimos: Deus, vem atrás me ajudando, consertando o que eu faço. Quantos prejuízos, pega essa, você teria evitado na sua vida? Quantos? Não estou falando quanto. Quantos prejuízos você teria evitado na sua vida se você tivesse orado antes de fazer aquele negócio, comprado aquele produto, feito aquela parceria, aquela sociedade, aquele negócio? Que aos seus olhos, aos nossos olhos, até parece ser maravilhoso. Aos nossos olhos parece ser sensacional. Quantos prejuízos você teria evitado? Quanta dor, quanto sofrimento, quantas perdas você teria evitado se você primeiro tivesse orado, falado: Senhor, eu quero que o Senhor traga paz ao meu coração, confirma na tua palavra. Ouvi Deus primeiro para depois fazer. Mas nós temos o que? O hábito do que? Fazer e depois perguntar para Deus. Sabe, querido, ele continua aqui, tem uma outra frase aqui de oração que eu achei sensacional. Ele diz assim: ninguém acredita mais firmemente no poder da oração do que o diabo. Quando eu li essa frase, eu fiquei assustado, porque ele diz: ninguém acredita mais firmemente no poder da oração do que o diabo. Não que ele pratique, mas ele sofre por causa dela. quando você está orando, quando você está ali naquele momento de intimidade. Sabe quem está sofrendo? É o diabo, porque ele sabe, eu estou perdendo ele, eu estou perdendo ela, ele está se envolvendo mais com Deus, ele está tendo um relacionamento de intimidade com Deus, e eu, cada vez que eu me relaciono com Deus, mais longe do inimigo eu fico. Então cada vez o diabo fica olhando, eu estou perdendo ele, eu estou perdendo ela. Por isso, ninguém acredita mais firmemente no poder da oração do que o próprio diabo. Não é que ele pratique, ele não faz isso. Mas ele sabe o poder causador que tem uma oração de um crente, de um justo, quando dobra o joelho, quando tem intimidade com o Senhor. Sabe, queridos, João 10, a palavra fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Você sabia que Deus conhece a sua voz? Você sabia que Deus conhece a voz do Marciano, do Getúlio, do Pedro, da Maria, do Luciano, da Adriana? Deus conhece. Deus conhece a voz de todos nós. Agora, você sabia que ele pode estar com saudade da sua voz? Porque talvez faz tempo que ele não ouve. Não ouve nesse relacionamento de intimidade. Ouve pedindo, mas não no relacionamento e não na intimidade. Não no prazer em estar. Sabe, Moisés, ele entrava na presença de Deus para alinhar a vida dele à vontade de Deus. Nós muitas vezes entramos na presença de Deus para Deus alinhar a vontade dele à nossa vontade. E está errado. Eu entro na presença dele não para Deus se alinhar à minha vontade, mas para eu me alinhar à vontade dele. Olha o que o versículo 12 diz: disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, faça subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo, contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Versículo 13 diz: agora pois, te achei graças aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, considera que esta nação é teu povo. Olha só o que ele diz: rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho. Moisés está dizendo: Deus, você está indo para onde? O que você está fazendo? Porque eu quero estar junto. O nosso problema qual é? Deus, estou fazendo isso, vem junto comigo. E nem sempre isso está alinhado à vontade de Deus, e aí é porque as coisas acabam não acontecendo. Eu lembro que em 2014, nós já contamos essa história aqui a vocês, eu e a Adri, mas foi um dos momentos de maior decisão da nossa vida, porque nós tínhamos um plano, um projeto para morar fora, para morar nos Estados Unidos, ter uma experiência pelo menos de um ano ou dois anos, uma experiência cultural, e queríamos, estávamos convictos daquilo. E quando você tem uma convicção, quando você às vezes tem algo no coração, aquilo até te deixa cego, e tudo é resposta. Eu lembro que tudo era resposta para nós. Falava: nossa, tudo é resposta. Tudo é resposta. Até o dia que nós paramos a nossa vida. E aí falamos assim: Deus, o meu desejo é morar fora. O meu desejo é ir com a minha família morar nos Estados Unidos. O meu desejo é ter uma experiência. Deus, mas eu não quero fazer a minha vontade. E o que o Senhor... não quero fazer a minha vontade, eu quero fazer a sua vontade. O que o Senhor tem para a minha vida? O que o Senhor tem para os meus filhos? O que o Senhor tem para o meu ministério? O que o Senhor tem para a minha casa? Sabe, querido, o dia que eu fiz essa oração mudou tudo. Porque até ter feito essa oração, ô pastor, você nunca tinha orado? Orava: Deus, abre portas, Deus, porque Deus faz isso, Deus. E aí as coisas foram acontecendo, as portas foram se abrindo, as portas foram acontecendo. E muitas vezes nós olhamos assim: é respostas de Deus, é sinal. Mas até o dia que nós dobramos o joelho em família e falamos: Deus, eu quero seguir a sua vontade, o que o Senhor tem para nós? Irmãos, nós já estávamos nos Estados Unidos, já estávamos lá programando a nossa vida lá, não tínhamos mudado, mas estávamos espiando a terra. Quando Deus falou conosco: não, não é aqui que eu tenho algo para vocês. Não é aqui. A minha vontade, o meu desejo, o meu alinhamento para vocês é que vocês voltem para o Brasil. Estávamos naquele processo de assumir como pastores sêniores aqui ao Alcance. O Luciano já havia falado para nós, estávamos orando. Mas o desejo era morar fora. Sabe, queridos, O grande problema é que muitas vezes nós queremos que Deus se alinhe à nossa vontade. Isso é um dos piores defeitos que nós temos. Deus se alinhar à nossa vontade. O que eu preciso, o que você precisa, é perguntar: Deus, o que você está fazendo? Porque eu quero me alinhar com o que você está fazendo. Quantas perdas você evitaria, quantos desgastes você evitaria, se você tivesse perguntado: Deus, o que você está fazendo que eu quero fazer junto? Moisés, ele diz assim: mostra-me, rogo, eu quero saber o teu caminho, Deus. E olha que Deus já havia falado: eu vou tirar vocês do Egito e vou levar a terra prometida. Era só ele falar: não, eu vou continuar o projeto aqui, vou pegar esse povo, vou levar lá para a terra prometida. Ele não estaria fazendo o que era o projeto inicial? Estaria, só que nesse momento aqui ele está falando: Deus, vamos parar tudo aqui, a ideia era sair lá do Egito e entrar na terra prometida, mas se o Senhor já não está mais com a gente aqui, não quero chegar a mais lugar nenhum. Mostra o teu caminho, eu quero andar alinhado com você. Irmãos, quantas pessoas que perderam o senso de propósito da vida, perderam o senso de propósito, por quê? Não se alinharam ao que Deus está fazendo, mas fazendo ao contrário, que Deus se alinhe com o que ela está fazendo. Talvez você já fez isso. Deus, me ajuda, me salva. E ele até salva, primeira, segunda, terceira. Aí você acha que aquilo é comum, mas você viveria de uma forma sobrenatural em todas as áreas da sua vida se você se alinha ao que Deus está fazendo. Ele na frente e você atrás. Eu vou caminhar para a conclusão aqui. Moisés, ele não queria a presença de Deus só porque ele, se ele não fosse, ele deixaria Deus triste. Ele não queria só a presença de Deus porque ele tinha necessidades, ele tinha paixão. E algo que o Senhor precisa resgatar em nossos corações. Eu falo em nossos porque eu estou junto com vocês. Eu não estou sendo aqui melhor do que ninguém nessa manhã. É paixão. É paixão. Você já fez uma loucura de amor pela sua esposa, por alguém, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu marido? É paixão, é isso que Moisés tinha para com Deus, e é isso que nós precisamos resgatar nos dias de hoje: paixão. Paixão pela palavra, paixão pelo mover, paixão pelas coisas dele. Buscar a presença de Deus não por obrigação. Quantos de nós, pastores, líderes, buscamos a Deus quando estamos, vamos pregar, buscamos a Deus quando vamos ministrar, buscamos a Deus quando temos que dar uma palavra para alguém, buscamos a Deus porque eu tenho célula essa semana, meu Deus, eu preciso de Deus. Quantos de nós fazemos isso ou já fizemos? Não, está errado. Se você faz isso, dessa está errado. Quantos de nós buscamos a Deus apenas porque estamos com um problema no casamento, apenas estamos com uma dificuldade no relacionamento com os nossos filhos? Não. Eu preciso resgatar uma paixão. Eu quero estar com Ele. Eu desejo estar com Ele. Moisés tinha isso. Moisés entrava naquela tenda, a tenda não para cumprir uma obrigação religiosa. Irmãos, nós temos aqui o devocional presencial na primeira semana do mês. A gente não vem porque é uma obrigação religiosa, porque foi pedido para estar. Nós precisamos estar por uma paixão, por um desejo. Porque a partir do momento que nós começamos a colocar uma imposição, precisam orar uma hora por dia, você precisa ler a Bíblia 2 horas por dia, você precisa estar aqui todos os cultos, você não pode faltar a célula. Não é mais uma paixão, é uma obrigação. E a obrigação um dia, sabe o que vai acontecer? Ela vai acabar. A obrigação um dia você vai cansar, mas a paixão não cansa. O amor não cessa, o amor não falha, o amor não para. E é isso que nós precisamos ter. Moisés, ele tinha no seu alvo, o relacionamento com Deus como um amigo. A Bíblia fala que Deus falava com ele como fala com um amigo. Diz assim, versículo 14, respondeu: a minha presença irá contigo, eu te darei descanso. Então Moisés disse: a tua presença não vai comigo, não faça subir deste lugar. Moisés disse: Deus, se você não vai comigo, eu não quero sair deste lugar. Pois eu não quero andar separado de você. Moisés, ele tinha uma sede espiritual em sempre querer mais de Deus. E essa sede é algo que cativava o coração de Deus. Disse o Senhor a Moisés, versículo 17: farei também isso que disseste, porque achaste graças aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então disse Moisés: rogo-te que me mostre a tua glória. Sabe, irmãos, uma das coisas que mais cativam o coração de Deus é a nossa sede por conhecer Ele e buscar Ele. Talvez você resolveria a maioria dos seus problemas se você gastasse mais hora orando do que resmungando. Talvez o seu relacionamento conjugal estaria muito melhor se você gastasse mais hora orando com a sua esposa, orando com seus filhos, do que brigando, acusando, maltratando. Provavelmente a sua vida empresarial seria diferente. Deus daria muitas estratégias. Eu não sou nada, aliás, eu sou a favor de pessoas que buscam conhecimento, que buscam sabedoria, profissionais que estão se profissionalizando. Gente, eu vivo falando isso aqui na igreja, eu falo isso para os nossos colaboradores aqui da igreja. Treinamento, cada vez temos que elevar nosso nível, nosso voluntariado. Querido, tudo isso é excelente. Na semana que vem temos aqui empreendedores, ferramentas para o seu casamento. À noite nós temos aí o culto de casais, tem sênior e muita coisa a igreja, mas nada vai substituir a sua intimidade com Deus. Você pode buscar todas as ferramentas, você pode buscar todo coach possível, o melhor do mundo, você pode buscar ele, pagar milhões, sendo que você poderia ir direto na fonte, no coach dos coaches, no mestre dos mestres, no senhor dos senhores. Não sou contra isso, entendam bem, tudo isso são ferramentas, mas isso não pode ser tudo na vida de uma pessoa. Você colocar toda a tua esperança numa reunião, toda a sua esperança num culto, não. A nossa vida, ela precisa ser de um relacionamento diário com Deus. Por isso, sempre querer mais, sempre querer mais, sempre querer mais. Quero convidar você a ficar em pé, por favor, para nós orarmos. Isaías capítulo 55 diz assim: todos vós, os que têm sede, vinde às águas. E vós, todos vós que têm sede, vinde às águas. Deus quer ter um relacionamento com você, não só aqui no domingo, não só meia hora, não só 10 minutos. Deus quer ter um relacionamento diário com você. Ele quer que a presença dele seja carregada em todo o ambiente que você estiver, na sua empresa, no ônibus, no seu trabalho, na sua casa. Não há melhor lugar, ou não há um lugar especial, é todo lugar. Deus quer que você carregue a presença dele dentro do ônibus, para dar palavra de conforto àquele que está sofrendo, uma palavra ao coração daquela pessoa que talvez está ali desesperada. Deus quer, e o desejo dele é que nós possamos ter esse relacionamento íntimo com ele, e que nós possamos ser a extensão dele aqui na terra, porque o próprio Deus, ele habita em mim, Ele deu parte dele para habitar dentro de mim, o Espírito Santo, para habitar dentro de mim, dentro de você. Por isso essa manhã, eu quero que você comece a falar com Ele, dizendo: Senhor, eu não quero só viver um mês do sobrenatural, eu quero ter uma vida, eu quero ser intenso em tudo que faço. Ah, eu quero ter intimidade, eu quero ter disciplina, eu quero ter prioridade, eu quero que você seja a prioridade na minha vida, eu quero que você seja o centro de tudo para mim. Não importa o que eu estou vivendo, não importa a turbulência que estou passando, eu vou me retirar. E eu vou me dedicar, Senhor, a Ti, Pai. Ora, Senhor, fale com Ele. Espírito Santo, vem essa manhã sobre as nossas vidas.
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 30 16 65 88 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.